Chama-se O Eclipse de Einstein, entre Lisboa, Londres, Sobral e o Príncipe. O livro de Nuno Crato e Luís Terapicos, que é editado pelo CTT e lançado na Roça Sundi, dia 29 de maio. O dia do centenário das observações do eclipse total do Sol, que permitiu a dois astrónomos ingleses ajudar a comprovar a teoria da relatividade. Edição acompanhada por dois novos selos e um bloco filatélico já disponíveis. É uma edição bilíngue que nos leva pela história desta expedição, pelo antes e o depois, pelos caminhos da relevância científica à época e a uma distância de um século. Conversámos com Nuno Crato, autor de outros livros relacionados com eclipses e astronomia, crónicas de divulgação de ciência na rádio e na televisão, ministro da Educação e Ciência de 2011 a 2015, professor no Instituto Superior de Economia e Gestão.
O livro que pretende é explicar porque é que essa expedição e esses momentos foram tão importantes para a história da ciência. Agora são também importantes para o Príncipe e para o Sobral, porque foram conhecidos no mundo inteiro. Basta dizer isto. Até 1919, Einstein era conhecido entre os físicos. Depois de 1919, Einstein foi conhecido do mundo inteiro. No fim da expedição, demorou ainda uns meses, no fim do ano, foi feita uma apresentação perante uma reunião conjunta da Real Sociedade Científica de Londres e da Real Sociedade Astronómica, também em Londres, na qual foram relatados os resultados da análise do que se passou, entretanto, no Príncipe e em Sobral. E, no dia seguinte, o Times tinha um título que é Newton destronado, Einstein é a nova estrela ou qualquer coisa deste tipo. Ou seja, no dia seguinte as pessoas ficaram a perceber que aquele que era considerado até à época o maior cientista que o mundo tinha visto, um dos maiores cientistas que o mundo tinha visto, começa a ser contestado, ou ser complementado, temos que pôr as coisas com alguma relatividade, por um outro que as pessoas não conheciam, chamado Einstein. Pois aí, a partir daí foi uma escalada fulgurante, porque Einstein tinha aquele aspecto, tinha aquela cabeleira, era um pacifista, era um homem que dizia o que pensava e, portanto, tornou-se uma pessoa célebre no mundo inteiro, a partir desse momento. Bem, isto é o aspecto mediático. Agora, o aspecto substantivo. O aspecto substantivo é que aquela experiência é a experiência decisiva para que seja aceito na comunidade científica a teoria da relatividade geral de Einstein. Claro que não há experiências únicas e decisivas. Acumularam-se uma série de factos ao longo de uma década, um pouco mais do que uma década, que vieram a mostrar que algo estava a funcionar mal com a teoria habitualmente conhecida e aceita, que era a teoria de Newton, e que as alternativas que estavam a ser lançadas tinham uma razão de ser. Einstein foi desde o princípio uma figura decisiva nessa transformação, porque em 1905 publicou uma série de artigos que mostravam que alguns dos conceitos newtonianos deviam ser ultrapassados. Em 1919, isso tornou-se claro para toda a gente com uma experiência. E quando há uma experiência e um resultado de uma experiência que confirma uma teoria inesperada, isso é evidentemente muito marcante. Mas é um episódio de uma longa, de um crescendo, de uma acumulação de factos em crescendo, que vão mostrando que Newton naturalmente não tinha razão naquilo, não tinha razão naquele outro, aquilo, os nossos conceitos de espaço e de tempo não deveriam estar certos, e que depois finalmente com esta experiência se percebe que aquele edifício que Newton tinha construído funcionava, mas estava incompleto. E aquilo que foi que, com Einstein, foi percebeu-se onde é que estava incompleto e o que é que era preciso repensar.
E essa história o livro conta?
Sim, o livro conta. O nosso livro, que é do Luís Terapicos, que é um historiador de ciência, e eu, que não sou historiador de ciência, mas sou um apaixonado tanto pela ciência como pela história da ciência, o livro que nós contamos é essa história com os antecedentes, portanto, as questões que foram começando a ser levantadas, o papel que Einstein teve nessas questões e o papel que a astronomia começou a desempenhar. Depois conta a história seguinte, que é, depois de se perceber que um eclipse seria a condição ideal para testar a teoria da relatividade, foi-se à procura de um eclipse. E isto durou também uma década, porque houve a guerra, porque chovia, de volta e meia chovia, e finalmente, quando se conseguiu fazer a experiência que Einstein tinha sugerido e que outros, e que astrónomos também tinham sugerido, quando se conseguiu fazer essa experiência foi em 1919, simultaneamente no Príncipe e em Sobral, no Brasil, que são duas áreas por onde passou a sombra do eclipse total provocado pela Lua. E aí, montando telescópios, esperando o acontecimento e tendo em atenção aquilo que se queria de facto observar, conseguiu-se verificar que Einstein estava mais certo do que Newton.
Imagino que seja um assunto que lhe é muito querido na área da sua vida, que é a parte dedicada à divulgação de ciência. Encontramos bastas vezes a astronomia e os eclipses.
É verdade, é verdade. É um tema muito interessante. E esta história do Einstein, do eclipse, do Eddington, que eu não conhecia tão bem como passei a conhecer quando comecei a ler mais coisas sobre isso, é uma história que me acompanha desde a juventude. Porque falava-se, aquele foi o momento, aquele foi o momento. Foi em São Tomé e Príncipe, no Príncipe, um momento decisivo na história da ciência. Tudo isso foi muito discutido e é contestado, e nós no livro introduzimos também essa discussão, e portanto é algo que há muito tempo que eu sabia um pouco, não é? E que agora fiquei a conhecer melhor. E é uma história apaixonante por tudo isto que eu estou a dizer. Sei lá, são muitos episódios, por exemplo, o Einstein e o Eddington, que foi o chefe da missão ao Príncipe, são duas pessoas também muito, muito interessantes. E a característica da expedição também é muito interessante, porque o Eddington era um pacifista, o Einstein era um pacifista. O Einstein tinha perdido, não, tinha renunciado à cidadania alemã, tinha ganho a cidadania suíça, e quando estava já em Berlim, e opunha-se à guerra, e isso levou a ter bastantes conflitos internos na universidade e com as autoridades. O Eddington é a mesma coisa, o Eddington era um Quaker, ou Quaker, como se diz em português às vezes. Portanto, um homem religioso que era um pacifista e que recusou-se sempre a ser alistado. É uma longa história também aí. E os dois pacifistas reencontraram-se neste eclipse. A expedição do Eddington também é algo que não foi muito pacífico na Inglaterra, porque, repare, a Inglaterra estava em conflito armado, ou quando foi planeado estava, depois deixou de estar, em conflito armado com a Alemanha. E, portanto, a Inglaterra ia verificar uma teoria de um alemão. Foi tudo uma coisa interessante e simbólica desse ponto de vista.
Disse-me há pouco, nunca esteve no Príncipe. Para si, isto é apetecível apresentar este livro no local onde Eddington esteve, a fazer as suas, famosas fotos durante o eclipse?
É muito apetecível, porque eu se calhar dou mais atenção do que algumas pessoas dão ao aspecto simbólico. Sei lá, eu quando fui à Sicília, a Palermo, quis ficar na casa do escritor do Gato Pardo. Gosto dos locais, dos sítios, das coisas, dos momentos históricos. E acho que ir ao Príncipe, estar lá exatamente 100 anos depois, no dia 29 de maio de 2019, estar no sítio onde o Eddington esteve, onde ele montou a sua tenda para fazer a observação do eclipse, é muito interessante. O Príncipe vai ter lá muita gente, vai ter, como disse, vai ter esse grupo grande de cientistas, há uma conferência internacional que decorre ao mesmo tempo, portanto há eventos de divulgação de ciência para as pessoas do Príncipe. Está a ser criado um centro de divulgação de ciência para as pessoas do Príncipe e, portanto, enfim, é um sítio ideal para estar dia 29 de maio.
O que é que isto deixa para as pessoas em Portugal, no Brasil, no Príncipe, em São Tomé e Príncipe, noutros países que falam português, noutros que não falam português?
Acho que deixa as pessoas mais ricas. Nós todos ficamos mais ricos quando conhecemos melhor a história e quando conhecemos melhor a ciência. E as duas coisas são, quando estão juntas, são fantásticas. Porque falar de história de ciência, falar de uma experiência que se fez sobre a deflexão da luz na altura de um eclipse, falar de tudo isso que vem à volta disso, enriquece as pessoas de história e enriquece as pessoas de ciência. E faz-nos perceber melhor que a ciência é algo que está em evolução, que é uma procura da verdade ou uma procura para estar cada vez mais perto da verdade, com teorias que se vão ao mesmo tempo complementando e negando, porque o Einstein o que faz é isso em relação ao Newton, complementa o Newton, mas nega-o. ao mesmo tempo, que o papel da experiência, o papel da observação da realidade para esse efeito, acho que tudo isto nos deixa mais ricos e deixa-nos, eu diria, com mais confiança no futuro.